a pedidos dele. Bom, para quem não
me conhece, sou Felipe Faria, sou casado com a Mayra, que está sentado aqui na frente. Aproveitei a trend aí de algumas semanas atrás para vocês me conhecerem um pouco melhor, caso vocês não me conheçam. Eu sou membro da Piba desde 2021, trabalho no mercado financeiro, hoje atendo clientes a investirem, ajudando os clientes a investirem o seu dinheiro. Eu fiz faculdade na Liberty, sou formado em administração e economia. Ali tem alguns meus hobbies também, gosto muito de esporte, música, enfim. Há pouco tempo atrás estava sentado aqui onde vocês sentam, aqui no salão da Jupiba. E basicamente, no tema de hoje, a gente vai estar falando sobre maturidade, né? Como lidar com o dinheiro de maneira madura. A Bíblia está recheada desse assunto e é o que a gente vai conversar hoje um pouco. Também queria começar aqui com uma palavra de oração. Então peço que você possa abaixar a sua cabeça para que a gente inicie colocando diante de Deus essa aula. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer e te louvar por mais um domingo que podemos estar aqui na tua igreja, lugar onde podemos receber a tua palavra, receber o encorajamento, a exortação necessária para a nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor promete estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. O Senhor sonda e conhece cada coração, cada aflição, alegria, e eu peço por cada pessoa nessa sala, que o Senhor possa utilizar essa aula, não somente para falar sobre o tema de finanças, mas como nos tornarmos melhores servos e filhos que cada dia mais se parecem com Jesus e agradam o Senhor, Pai. Isso que eu oro em teu nome, seu precioso filho. Amém. Bom, então vamos direto ao tema. O que que a Bíblia diz sobre dinheiro? Então, sem enrolação, direto ao ponto, o que que a gente pode encontrar na Bíblia sobre o tema dinheiro? Não sei se vocês já pararam para refletir sobre isso. Existem muitas formas com que a Bíblia coloca, desde o Antigo Testamento até o Novo, sobre recursos, dinheiro. Às vezes utiliza a palavra prata, ouro, bens, posses, riquezas. Então, se você for juntar, né, não tem um número exato e cravado, mas se você for juntar todas as vezes que aparecem esses temas na Bíblia, a gente vai encontrar mais de 2.000 referências. São 2.000 vezes que esse tipo de tópico ele é referido na Bíblia, né? Então, se você for pegar até dentro das parábolas do Novo Testamento, Jesus falou 39 parábolas, das quais 11 foram sobre dinheiro, ou pelo menos com metáforas sobre dinheiro e posses. Não sei se vocês repararam também, mas aqui na frente no Salão Azul também está rolando um outro assunto sobre orçamento familiar. Então, o tema de finanças, de investimentos, é um tema que deve ser comum ao cristão. A gente deve aprender a lidar com o dinheiro, né? Ou com posses, bens, de maneira a honrar a Deus. E por que que tantas vezes aparece a questão dinheiro, posses, bens na Bíblia? E a gente já vai direto ao ponto, essa daqui é a grande ideia. O dinheiro é um dos assuntos mais abordados, mas o que na verdade por trás de tudo está dizendo é na verdade o coração humano, como que a gente lida com essas coisas. Isso reflete muito o nosso coração e Deus hoje usa muito o tópico do dinheiro e posses para falar sobre o coração humano e nos ensinar sobre a questão aqui que a gente vai estar abordando aqui na aula. Então, quando a gente pensa sobre dinheiro e como isso aborda diversos assuntos na Bíblia, lembre-se que isso sempre se refere à forma com que o coração humano lida com as coisas. E o dinheiro mostra muito como que o nosso coração está andando. E também um outro ponto, né? Uma questão de adoração. Então, já um versículo aqui para a gente iniciar a aula, e vão ser muitos versículos, então fiquem comigo. O dinheiro é uma questão de, na verdade, adoração, né? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então, só podemos ter um Deus, um Senhor na nossa vida. E existe um cuidado muito grande também para que a gente não deixe que coisas desse mundo ou ídolos, e muitas vezes o dinheiro, tome o lugar de Deus na nossa vida. Então, vamos aqui à reflexão. Qual que é a sua visão sobre dinheiro? Pensa um pouquinho aí, reflita. Poxa, quando vem na minha cabeça a palavra dinheiro, o que que eu sinto, o que que eu penso, o que que vem na minha cabeça? E aí eu vou provocar um pouco vocês. Vocês acham que é um tema polêmico? Será que dinheiro é uma coisa do mal? Nossa, foi o diabo que criou o dinheiro? É uma coisa ruim? Uma coisa boa? Quando eu penso em dinheiro, isso me dá medo? Algum tipo de receio? Medo, ansiedade sobre o futuro, sobre o presente? O que que esse tema ele gera na sua cabeça? Você é alguém que você acha difícil de lidar com o dinheiro? Você fala, não sou de exatas, não gosto muito desse papo, então essa área aqui na minha vida não deve ser muito importante para Deus, eu vou deixar ela em um piloto automático aqui, né? Ou, por exemplo, você acha que é um tabu na sociedade, né? Tem aquele estigma, né? Nossa, quem tem muito dinheiro ou não quer que as pessoas saibam que tem, ou é o cara que esbanja, ou quem não tem dinheiro tem medo de falar sobre dinheiro, tem vergonha porque não tem, não está muito bem. Então, geralmente a gente não fala sobre esse assunto, mas é algo que a Bíblia estimula a gente a conversar e lidar de maneira sábia. E é a minha última pergunta. Você acredita que a sua visão sobre dinheiro é uma visão madura? É isso que a gente vai estudar aqui nessa aula. E um ponto muito importante, né? Acho que o Matheus já deve ter estabelecido isso na aula passada, mas maturidade não é uma questão de idade. Maturidade não está atrelado ao número que você encontraria na sua data de aniversário, mas sim a como que a sua prática, como que o seu coração lida com certos assuntos, né? Esse versículo de 1 Timóteo nos estabelece esse padrão. Ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, Deus nos chama a um padrão, mesmo jovens, a sermos fiéis a ponto de sermos exemplos. Esse é o padrão estabelecido aqui na carta de Timóteo. Então, vamos lá aprofundar um pouco mais como que Deus revela na sua palavra a visão correta para lidar com esse tema. A gente vai falar de dois pilares iniciais importantes para estabelecer todo o tom da aula, né? Então, sobre a ótica cristã, né? Acho que vocês estão familiares com o termo de cosmovisão bíblica, que isso significa nada mais, nada menos, a lente pelo qual a gente vê o mundo, né? Ou seja, como que a gente observa as coisas do mundo, como que a gente interpreta essas coisas, né? E aqui, como eu tenho os exemplos, né? Se eu coloco, por exemplo, um óculos de lente rosa, tudo que eu vou olhar vai ter a cor rosa. Ou se eu tiver um óculos de lente azul, tudo que eu olhar vai ter uma coloração azul. Então, se eu olho para a vida e para as coisas que acontecem na minha vida com a ótica, com a lente dos evangelhos, eu vou enxergar como que Deus se agrada ou não daquelas coisas e como lidar com esses temas, né? Então, aqui só estabelecendo dois pilares importantes para a gente avançar. Aqui diz também a carta a Timóteo, né? Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Aqui estabelece o primeiro pilar para a gente trabalhar, né? A Bíblia não diz que o dinheiro é mau. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, o dinheiro por si só, ele é um objeto inanimado. Ele não tem algum tipo de algo que atribua a ser ruim ou a ser bom. Como uma cadeira de plástico que você está sentado, ela é boa ou ruim? Não, mas eu posso usar a cadeira para usar aqui na igreja, ela vai ter um uso benéfico, ou eu posso ser o da Atena e uso a cadeira para bater no Paulo Marçal. É um uso ruim de uma cadeira, né? Então, se a gente for pensar aqui, o dinheiro, ele não é mal, mas o amor a ele é algo que a palavra diz que é ruim. E o segundo ponto, que aí a gente faz a ponte em Mateus 6, no Sermão do Monte, Jesus disse, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Também uma outra forma de pensar sobre dinheiro, posses, o tesouro, né, aquilo que a gente guarda de mais importante. Onde que está, né, aquilo que é mais importante para você e para a sua vida? Ali vai mostrar também o que está no seu coração. Bom, vou pedir a ajuda de vocês aqui. Na verdade, eu vou precisar da ajuda de 5 pessoas rapidinho para ler alguns textos. Se você topa me ajudar aqui, por favor, levanta a sua mão, eu já vou colocando. Beleza, Johnny, se você puder ler esses primeiros versículos, por gentileza, dá para ler daí?
Tá. Olhai para as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o mais celestial as alimenta. Não sois vós muito mais valiosos do que elas? Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, mundo e os que nele vivem.
Muito bom, muito bom. O que, que a gente aprende nesses versículos? Aqui é o primeiro. O primeiro pilar que a gente vai colocar aqui com relação a como lidar, né, com o tema dinheiro, como que a Bíblia e a cosmovisão bíblica abordam o assunto, a gente entende aqui que tudo pertence a Deus. Não há nada que não esteja sobre seu domínio, sobre a sua autoridade, né? E aqui diz, né, que também dessa mesma forma, né, Deus, ele olha para nós como muito mais valiosos do que qualquer outra coisa que foi criada no universo. E ele cuida de nós. Então, Deus é aquele que é o dono de todas as coisas e também o provedor de todas as coisas. Acho que o Pedro tinha levantado a mão. Você pode ler o segundo, por gentileza?
Por isso, tendo que comer e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar nas ruínas e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Aprendi os segredos de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece.
Amém. Muito bom. Olhar para esses versículos com a atenção para a parte de bens, posses, dinheiro, dá uma visão diferente, mais profunda, né? Sobre até o amor e cuidado de Deus por nós, né? Então, acho que esse é o padrão para o contentamento. O que é o contentamento? O que é o suficiente? Aqui está estabelecido também, tendo o que comer e o que vestir, estejam satisfeitos. Aqui não está escrito tendo que comer, o que vestir e o último videogame do ano. Ou tendo que comer, o que vestir e um carro zero na garagem. Não é isso. É tendo que comer, o que vestir, estejamos satisfeitos. Aquilo que é necessário para a nossa vida. Porque aqueles que querem ficar ricos caem em tentação. Boa. Próximo ponto, terceiro de cinco. Alguém pode ler esses dois, por favor? Marcelinho, depois a Bia.
Tomou, pois, o Senhor Deus, o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. E após esforçar-se para viver tranquilamente, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os orientamos, para que vivais de modo digno aos olhos de fora e não dependais de ninguém. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na hora do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é
em vão. Muito bom. Aqui só reforçando, né, da mesma maneira com que aqui a Bíblia já está estabelecendo o padrão de como lidar e enxergar para finanças, também isso tem muitas associações com o nosso trabalho. E aqui só reforçando algo que eu acho que todos aqui já aprenderam em cultos, outras aulas da igreja, é que o trabalho ele foi criado e estabelecido antes da queda. Deus ele estipulou que o homem cultivasse e guardasse o jardim, e isso aconteceu antes do homem pecar. Ou seja, o trabalho ele é algo que Deus criou, que é bom, o próprio Deus trabalha, e ao que tudo indica, de alguma forma também, ele continua trabalhando também até hoje. Então, acho que esse ponto da gente entender o trabalho e a responsabilidade é que, como um dos frutos da queda, o trabalho se tornou algo mais árduo, algo que é, digamos assim, mais desgastante. E, em si próprio, o trabalho ele não é ruim, ele é algo bom que Deus instituiu. Quarto ponto aqui para a gente estabelecer a cosmovisão, a generosidade. Bia, se puder ler para a gente, por favor.
Em tudo que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar o que em receber. Em cada um, dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Pois Deus ama a quem dá com alegria. Se alguém tiver recursos materiais a fim de vir seu irmão em necessidade, mas não tiver compaixão dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinho, não amemos de boca e nem de língua, mas em ação e em verdade.
Muito bom. Outro padrão estabelecido para como a gente olha para finanças e posses. Deus é um Deus generoso. Muito generoso. Muito generoso. Não sei se vocês, né, aqui nesses versículos têm o mesmo sentimento do que eu, né? Mas o que a gente, né, se for parar para pensar, tudo que Deus nos dá, né, e muito mais para aqueles que são salvos em Cristo, aqueles que creem em Jesus, tudo que Ele nos dá é de maneira muito generosa, muito abundante, de maneira que a gente nem consegue retribuir tudo que Ele nos dá. Se a gente for pensar em tudo que existe, né, que Ele nos deu, o ar que a gente está respirando também é algo que Deus nos dá constantemente, às vezes a gente nem se lembra que está acontecendo nesse exato momento. E o padrão estabelecido por ele é que a gente tenha um olhar justamente para quem precisa e que a gente possa também encontrar alegria, né, em dar e não em receber, né? Ou seja, o amor outrocêntrico, a gente encontra alegria também, dando generosidade. Quinto e último ponto, planejamento. Alguém pode ler rapidinho? Por gentileza.
Os planos inteligentes
Muito bom. E aqui o quinto tópico, para estabelecer a nossa cosmovisão sobre o assunto, é que existe sabedoria em planejar, no planejamento. Ou seja, fazer contas, entender melhor do assunto, não tomar decisão precipitada, que só estabelecendo um pouco dessa parte da cosmovisão. Então, prudente é aquele que age com conhecimento, que busca instrução, que busca planejamento antes de agir, né? E aqui também um ponto muito importante, que depois a gente vai discutir sobre fartura. Então, aqui dá para a gente estabelecer os padrões de Deus para lidar com recursos. Então, o que a gente pode resumir? Que a gente é chamado a uma vida de reconhecer que Ele é dono e provedor, e nós temos a função de administrar, porque se Ele é dono de tudo, logo também o dinheiro que nós possuímos, no final das contas, não é nosso. Até mesmo aquilo que a gente construir aqui um dia e a gente vir a falecer, vai ficar para outra pessoa, não vai ser mais nosso, a gente não vai levar para o céu o que a gente acumula aqui, vocês sabem bem disso. Então, a gente é chamado para uma vida de mordomia. Tem dois teólogos que eu gosto bastante que falam sobre esse tema de mordomia e de servidão com os recursos, e eu vou ler aqui para vocês. Do Kuyper, ele diz: não há um único centímetro quadrado em toda a esfera da nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. E do Piper: a mordomia não é sobre o que temos, mas o que fazemos com o que Deus nos deu. E aqui eu vou até um pouco além, né? A gente está falando aqui sobre a parte de recursos financeiros, e eu acho que é importante aqui a gente entender que, na verdade, né, o recurso financeiro, o dinheiro, é uma das esferas que o cristão ele tem na vida, cristã na vida, né, com Deus. E lembrar esse versículo aqui, escrito por Paulo em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e não vivo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, se a gente tem essa visão que quando aceitamos a Cristo, todas as áreas da nossa vida pertencem a Ele, essa também é uma área que é incluída. E muitas vezes a gente tende a não enxergar dessa maneira, ou pelo menos se você já enxerga, saiba que não é comum. E para todas as esferas da nossa vida, o Senhor é Rei, porque nesta seria diferente, ou porque às vezes a gente tende a esquecer e agir no piloto automático quando a gente compra algo. Então, vamos para a conclusão. Deus é dono, eu sou administrador. O dinheiro revela o coração, e o contentamento é fruto de confiança e gratidão. Por último, generosidade é reflexo do Evangelho. Então, aqui finalizando esse último bloco sobre a primeira parte aqui do nosso estudo, como a Bíblia fala sobre esse assunto, como a gente pode enxergar o dinheiro, aqui vão algumas perguntas para reflexão, para você pensar aí com você um pouco. Onde está o meu tesouro hoje? Quais são as coisas que você considera mais importantes hoje na sua vida? Será que o dinheiro é uma delas? Ou não? Ou às vezes tem outros tesouros que podem estar recebendo um pouco do senhorio que, na verdade, pertence ao Senhor? As minhas decisões financeiras, elas refletem fé ou medo? Terceira pergunta: eu estou construindo patrimônio apenas terreno ou eterno? E uma última: o que eu preciso mudar ainda essa semana? Se só nessa pequena reflexão você já nota alguma coisa que é importante você mudar na sua vida, não espere as circunstâncias mudarem. Comece a aplicar na medida que você já pode aplicar isso hoje. Bom, passando aqui a parte mais técnica, vamos para a parte agora mais prática. Então, nas minhas atitudes, como então eu posso agir de maneira mais madura na condução das minhas finanças? E aqui eu já queria fazer uma provocação. Quando você lida com o dinheiro que Deus te deu, qual que é a sua tendência natural? A sua tendência é ser tio Patinhas? Então, o que é ser tio Patinhas na área dos investimentos e finanças? A pessoa que é pão duro? Você é uma pessoa pão duro? É mesquinho, apegado ao dinheiro? Foco sempre em ganhar mais, pense em engordar a conta bancária. Poxa, como que eu posso ganhar mais dinheiro? Isso é um tema, uma preocupação constante na sua vida? Ou você é mais tipo Tony Stark, que está pensando em como que eu posso gastar com carro, com relógios, com mansões, que precisa ter as últimas tecnologias? Caramba, lançou um novo Apple Watch, eu preciso ter esse Apple Watch. Lançou um novo iPhone, caramba, não consigo parar de pensar em adquirir esse novo celular ou videogame. Ou você talvez é uma pessoa que através do seu, né, do dinheiro que Deus te deu, você busca de uma forma melhor aparência, aceitação. Então, aqui existem algumas tendências que a gente deve tomar cuidado. Então, aí fica a minha reflexão. Suas tendências naturais é mais ser, talvez, tio Patinhas ou o Homem de Ferro. E eu também vou continuar aqui a provocação. Pensa nessa hipótese. Imagina que alguém teve acesso, alguém aqui da igreja teve acesso a todas as suas... todos os seus aplicativos do celular. Teve acesso ao seu extrato bancário, então ele viu tudo que você gastou, tudo que você recebeu nos últimos tempos, viu quais foram as suas pesquisas no Google sobre coisas para comprar, assuntos que você se interessa. A sua aba de curtidos, onde você dá o coraçãozinho lá na Shopee, no Pinterest, no Mercado Livre, que você deixa salvo lá para comprar daqui a pouco. Se as pessoas pudessem ter acesso a essas informações, o que, que elas tirariam de conclusão sobre quem você é ou talvez como está a sua fé? Reflita um pouco sobre essa questão. E aí, depois dessas provocações aqui, eu queria trazer para vocês um manual de dicas práticas com provérbios. Aqui ficou errado, manual de dicas, não de dicas. Então, o que que o livro de provérbios ele pode nos ajudar na prática de como lidamos com o recurso? E aqui, mais uma vez, né, tem muito a falar. Aqui a gente não vai ter tempo de falar sobre tudo, mas, de maneira resumida, peço que vocês fiquem comigo, a gente vai pensar aqui juntos, de maneira prática, como lidar com recursos à luz, aqui, de uma das pessoas mais sábias que já passou pela Terra. E um ponto aqui. Quando a gente lê provérbios, tem muita repetição sobre preste atenção, filho, preste atenção, porque são temas importantes. Então, aqui fica o meu convite para você prestar muita atenção o que dizem também esses versículos. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas ao ler o livro de provérbios, por exemplo, a gente tem aqui conselhos de Salomão. É como se a gente tivesse acesso, como se nosso pai aqui, terreno, fosse uma das pessoas mais ricas do mundo, e ele falasse, olha, vou te dar conselhos sobre finanças, preste atenção. Acho que a gente prestaria bastante atenção, né, se nosso pai fosse uma das pessoas mais de maior autoridade sobre esse tema. Então, obviamente, não tem nenhuma autoridade maior do que a autoridade de Deus para falar sobre esse tema. Então, aqui está o que Deus diz sobre esse tema. São 5 pontos práticos. Primeiro, o tolo gasta tudo. O sábio poupa e administra. Qual que é o provérbio que fala sobre isso? Provérbio 21:20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato as desperdiça. Ou seja, o que a gente pode tirar aqui de conclusão sobre esse versículo? O homem sábio, ele sabe poupar e administrar. Ele não é um homem gastão. E aqui vai uma dica muito prática. Talvez alguns já tenham ouvido falar desse conceito. É o conceito de sempre viver um degrau abaixo. O que significa isso? Qual que é a nossa tendência? A gente começa a ganhar um dinheiro, a gente começa a ter alguma possibilidade de comprar as coisas que a gente quer, eu sempre quis, e aí fica aquela questão, poxa, se eu ganho tanto, então com esse dinheiro daria para comprar tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ou às vezes, poxa, agora estou ganhando esse dinheiro, eu consigo sair da casa dos meus pais, morar sozinho, ou... enfim. E a gente geralmente ancora o que a gente pode gastar com o que a gente ganha. Então se eu ganho tanto, quer dizer que eu posso gastar tanto, né? De acordo com a Bíblia, não, tá errado. Na verdade, a gente deveria gastar menos. O que significa estar um degrau abaixo? Se eu estou ganhando dinheiro nesse degrau, quer dizer que os meus custos, meus gastos deveriam estar nesse degrau. Qual que é o grande erro das pessoas? Poxa, eu sempre quis ter esse negócio. Eu comecei a trabalhar, comprei esse negócio. Pô, uma sensação legal comprar um negócio, abrir a caixinha, você tem ali um boost de dopamina. Aí, putz, esse negócio vai embora. Aí você quer uma outra coisa, uma próxima coisa, próxima coisa. E a gente é muito bom em criar listas, né, coisas de desejo que a gente acha interessante, que gosta. E qual que é a nossa tendência? Putz, ganhei uma promoção aqui, então agora eu consigo talvez um carrinho melhor já. Nossa, eu consigo me mudar então para um lugar um pouco mais legalzinho. Ou, nossa, então agora eu já consigo trocar de celular. Você já nem está pensando no dinheiro que está na sua conta, você está pensando nos próximos salários que vão cair, se dá para pagar a parcela do cartão. Então olha como muitas vezes existe um risco muito grande em como a gente enxerga o que deveria ser sábio ou não gastar daquilo que a gente ganha, né? Então aqui a dica é, se eu ganho tanto, sempre se planeje para gastar menos do que você está ganhando. Se você foi para um próximo patamar e começou a ganhar mais, sempre esteja respeitando esta regra, esteja abaixo do que você ganha. E, por incrível que pareça, às vezes por mais óbvio que possa parecer, hoje a maior parte dos brasileiros está endividado. A maior parte dos brasileiros hoje, infelizmente, não consegue cumprir essa regra. Óbvio que existem diversos motivos, mas se a gente segue essa regra, a gente teria êxito nessa questão. Então vamos comparar na prática, como seriam, de acordo com esse versículo, práticas do tolo e do sábio. Então, o tolo, se eu for aqui colocar algumas formas de enxergar esse versículo, ele vive no impulso, ele consome tudo que ele ganha, ele não se planeja e confunde desejo com necessidade. Desejo é muito diferente de necessidade. Se a gente acaba de maneira impulsiva gastando, até isso é uma questão de domínio próprio. Poxa, se eu não consigo me controlar, eu vejo um negócio, eu posso comprar, eu já vou lá e compro, é uma questão, né, de coração. Então, essas são as práticas do tolo. E quais são as práticas do sábio, né? Se a gente for olhar, o sábio, ele guarda parte do que ele recebe. Ele se planeja para o futuro, ele tem um olhar de longo prazo. Ele entende que a provisão hoje não garante a provisão de amanhã. Então, a gente tem também diversos exemplos na Bíblia, né, de como isso de verdade acontece, né? As circunstâncias mudam muito rápido e a gente deve ter planejamento. Então, a aplicação prática, o crente maduro poupa, pensa e planeja antes de gastar. Segundo ensinamento de Provérbios sobre a prática de finanças: o tolo se endivida sem pensar, mas o sábio evita essa escravidão. Por que escravidão, Felipe? Olha lá em Provérbios 22, 7, diz assim: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Algumas traduções colocam escravo de quem empresta, ou seja, quando a gente adquire uma dívida, a gente se torna devedor de algo, a gente deve cumprir isso, senão há preços salgados a serem pagos se eu não cumprir o que eu me dispus a pagar. Então, esse é um tema muito importante. Muitas pessoas acham que, por exemplo, o que eu posso gastar é o que eu ganho mais o limite do meu cartão de crédito. Esse é o meu salário, né? Mas não, na verdade a gente deve olhar de uma maneira sábia, porque isso gera impactos, não só agora, mas de longo prazo também. Então, como que eu posso poupar dinheiro de uma forma madura, né? Vamos pensar aqui quais são formas práticas de poupar dinheiro. Aqui já tem o famoso pai do Cris, né? Se eu não compro nada, o desconto é maior, mas brincadeira, acho que não é uma prática aplicável para nós, mas se for importante, cole, né? Você acha que você está gastando de forma muito impulsiva, cola ali uma imagem do Julius no seu cartão de crédito, na capinha do seu celular, e já deve dar algum efeito. Mas brincadeiras à parte, tem a regra dos 3 P's que eu queria passar para vocês, é muito simples, muito prático, para a gente poder discernir, na hora que eu estou querendo comprar alguma coisa, será que aquilo eu deveria ou não? Né? E aqui são os 3 P's. Primeiro é o propósito. Caramba, estou diante dessa nova aquisição, dessa compra, seja algo simples ou algo grandioso na sua realidade. Pensa, por que meu coração está desejando essa coisa em primeiro lugar? Por que eu quero essa coisa? Qual que é o propósito dessa coisa na minha vida? Isso vai trazer bons frutos para a minha vida com Deus? Isso vai ser algo que pode ser algo que vai tirar o meu tempo da comunhão com, né, com os meus amigos na igreja, enfim. Qual que é o propósito do meu coração de querer adquirir essa questão? Ou é algo muito bom, vai me ajudar no trabalho, vai me deixar mais eficiente no cuidado com o meu corpo, vai ser algo bom para mim, vai ser um investimento? Poxa, legal. Passou o critério de propósito. Vamos para a segunda pergunta. Eu realmente posso comprar esse negócio? Seja sincero com você, faz sentido? Eu devo, financeiramente, eu posso comprar esse negócio? Então, passou pelo primeiro critério do coração. Beleza, entendi que é algo que, de acordo com a Bíblia, não tem nada de errado, não deve ser algo ruim para a minha maturidade cristã. Agora, o segundo ponto. Eu posso. Beleza, faz sentido? Financeiramente, eu posso? É interessante para mim? É uma decisão impulsiva? E o terceiro, eu realmente preciso? Aí, cai por terra um monte de questões, às vezes, desejos que a gente tem. Então, poxa, será que é algo que eu realmente preciso? Como poderia usar esse dinheiro de maneira mais sábia? Será que tem algo melhor que eu poderia fazer com esse mesmo dinheiro? Porque o dinheiro ele é finito. Se eu uso ele para uma coisa, eu já estou descartando todas as outras coisas que eu posso fazer com ele. Então, se eu aceitei a opção A, quer dizer que eu tenho que dizer não para todas as outras opções que existem para aquele valor. Então, são os 3 P's, lembrem. Propósito, eu posso, eu preciso. Se passar os 3 critérios, muito provavelmente pode ser que seja, de fato, uma boa aquisição, tá? Próximo provérbio aqui, para a gente aplicar na prática. Então, o tolo, ele usa crédito para sustentar a aparência, né? Ele pode estar usando o dinheiro que ele não tem para agradar as pessoas
que ele não gosta. É uma frase aí famosa que eu acho bem interessante. Muitas vezes no mundo as pessoas elas estão pagando um preço para agradar pessoas que nem gostam delas. Assume dívidas por impulso, subestima os juros. Você sabe que o juro do cartão de crédito, o juro do cheque especial, o juro daquele empréstimo que você pega, ele é muito provavelmente muito maior do que o que você consegue gerar em investimentos. Sabia disso? Que os juros que você tem para pegar dinheiro emprestado, eles tendem a ser muito maiores do que os juros que você consegue para rentabilizar o seu dinheiro. Tome cuidado. Tome cuidado. E o sábio, como que ele agiria nessa situação? Ele avalia antes de assumir compromissos. Ele evita dívidas desnecessárias. Entende que dívida é perda de liberdade. A gente está assumindo um compromisso e temos que cumpri-los. A aplicação, a liberdade financeira é também liberdade para servir, né? Aqui eu vou falar um pouco mais sobre liberdade financeira também, o que é o tema de independência financeira, que também é um tema bastante em alta. E para o próximo, terceira dica prática de provérbios para a gente poder aplicar no nosso dia a dia. O tolo confia no dinheiro, o sábio confia em Deus. Essa daqui acho que é um pouco mais óbvia, né? Mas o óbvio também precisa ser dito. Não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. 1 Timóteo 6,17. Tem uma frase que eu gosto bastante do Randy Alcorn, que ele é um escritor norte-americano, ele é pastor também, ele tem muitos livros sobre dinheiro e da forma bíblica de lidar com esse assunto, né? É um tipo de material que tem começado a ser mais divulgado no Brasil. A gente ainda não encontra muitas fontes falando sobre investimentos à luz da Bíblia, sobre como cuidar do dinheiro à luz da Bíblia, né? Livros que foram escritos, eles são mais difíceis de encontrar do que às vezes outros tópicos. E tem uma frase do Randy que eu gosto bastante, que ele diz assim, né? O dinheiro ele gera a ilusão de controle. As pessoas precisam da segurança em Deus, que é quem, na verdade, está no controle. Então, referenciando ali o Salmo 18:2, Deus é a minha rocha. Então, qual que é o cuidado que a gente deve tomar com o nosso coração? Entender que mesmo ao longo do tempo, Deus nos abençoando e a gente tendo crescimento nessa área, que a gente sempre toma cuidado no coração. Essa área, ela não é capaz de suprir tudo na nossa vida. Ela pode criar facilidades, pode criar comodidades, pode criar benefícios, mas essa área jamais vai ser capaz, né? O dinheiro jamais vai ser capaz de suprir a segurança real e verdadeira que só Deus pode dar. Vamos às práticas. O que o tolo faz? O tolo se baseia, né? Baseia a sua segurança do seu patrimônio. Putz, eu estou com a minha conta bancária agora um pouco mais gordinha, está sobrando um pouco mais. Estou folgado, tô tranquilo, estou seguro, né? E aí, quando vem, putz, tive um gasto inesperado. Nossa, agora eu estou com medo, com receio. O que será que vai faltar? Será que vai alguma coisa? E se lembre, Deus ele supre para aqueles que são os seus, né? Nada falta para aquele quem Deus ama. Ele cuida de nós e somos muito mais importantes, né? Para os pássaros, aves do campo, que Deus também cuida. Então, quanto mais seremos cuidados por Deus também nas nossas necessidades. E a atitude do sábio, ele vê o dinheiro como ferramenta, não como salvador ou salvação, né? Ele reconhece que Deus é a fonte de toda a riqueza e descansa na providência divina, né? Então, essa frase aqui é muito interessante. A gente entende e pode reconhecer que o dinheiro ele é um péssimo Deus, mas um excelente servo nas mãos sábias. Aqui, mais uma vez, como ferramenta para nós. Vamos para a próxima e quarta sabedoria que encontramos aqui no livro de Provérbios. O tolo retém por egoísmo, mas o sábio é generoso. Olha que interessante, que paradoxal essa forma de enxergarmos como Deus vê as riquezas. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem em pobreza. Isso aqui não é uma promessa, uma profecia que se você fizer isso, né, se você começar a doar dinheiro, você vai começar a enriquecer a sua conta. Não é isso que ele está dizendo. Mas é muito interessante que a atitude do sábio, ele dá de maneira generosa. Ele entende que ele recebeu muito e que Deus é muito generoso com ele. Logo, ele também deve ser generoso com as pessoas. E você deve ser generoso na capacidade que Deus te deu. Então, essa é a medida com que a gente deve dar, né? E pelo outro lado, tem aqueles que são chupatinhos, retêm o que deveriam dar e caem em pobreza. Então, aqui o quarto tópico. Vamos aqui para a prática. Como então o tolo ele lida com essa questão? Ele acha que merece mais coisas simples. É sempre o cara que está, nossa, eu podia ter isso e não tenho. Nossa, eu queria aquilo e não tenho. Nossa,
Eu até tenho isso que eu queria, mas eu já estou querendo a outra coisa, né? Então, acho que isso é um perigo grande no nosso coração, é a gente não encontrar contentamento em Deus e olhar só para aquilo que a gente quer. O homem, ele é um poço sem fundo de desejos, né? A parte de Deus a gente pode tentar suprir a nossa vida inteira e não vai conseguir encontrar coisas nesse mundo que vão suprir só o que Deus pode suprir, né? Tem uma frase muito legal do Jim Carrey, que é aquele humorista norte-americano, que ele escreve: olha, eu queria muito que todas as pessoas pudessem ter todo o dinheiro do mundo que elas desejam, ter tudo que elas querem na vida. E elas vão ter a certeza que aquilo não vai suprir e não vai dar felicidade verdadeira para elas. Então, o cara que atingiu o sucesso, o cara que atingiu a fama, ele está dizendo: isso me deixa vazio, com a sensação de que, na verdade, eu não tenho tanto assim. E o sábio, ele entende que generosidade é um investimento eterno. Ele dá intencionalmente também. Ele dá de maneira intencional, planejada. Ele confia na provisão de Deus. Então, aqui a aplicação prática: o egoísmo gera escassez e não a abundância. E o nosso quinto e último princípio aqui aplicável, esse eu vou dar um parênteses maior para a gente pensar de maneira um pouco mais expandida sobre esse tema, que é: o tolo busca riqueza rápida e o sábio constrói com diligência. A riqueza obtida às pressas diminuirá, mas quem a junta pouco a pouco terá aumento. Provérbios 13, 11. O que significa? Significa que aquela música do Pipaquês é realmente verdade, né? Pouco a pouco, brincadeira. Mas o que é verdade aqui desse texto é que, de fato, olha quantos exemplos a gente encontra de pessoas que enriqueceram rápido e depois isso levou a alguma furada. Não sei se vocês já pesquisaram, é super engraçado e curioso, o histórico de pessoas que ganharam na loteria. E muitas vezes, o que a gente percebe? A pessoa recebe uma bolada de dinheiro e ela não sabe lidar com aquilo, ela nunca teve aquele valor e ela vai buscar os seus desejos e suas satisfações. Eu não tenho esse dado agora exato, mas pelo que eu me recordo, né, desses estudos, mostram que a maioria das pessoas que em algum momento ganham na loteria depois passaram a dever dinheiro de alguma forma, conseguiram gastar o que não tinham e ficaram devendo, porque não tinham sábia administração do recurso. Ou a gente pode pensar, talvez, nas bets, no tigrinho. Nossa, eu vou jogar uma moeda para cima, se cair de um lado eu dobro meu patrimônio, se cair do outro eu perco tudo. Ah, beleza, né? É um dinheiro que talvez eu não ia fazer tanta diferença? Poxa, se lembra, esse dinheiro não é meu, esse dinheiro pertence a Deus, eu estou administrando para ele. Você acha que é uma ideia legal jogar uma moeda para cima, se der um lado eu perco, se der outro lado eu ganho? Né? Acho que isso é uma forma perigosa da gente lidar com as finanças e pode ser extremamente destrutivo. O que geralmente acontece, as pessoas vão dobrando a aposta, crescendo, 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 até que algum momento dá um revés, vira ao contrário e você perde aquilo que você teve a sensação de ter ganhado. Sempre quem ganha nesses casos é a casa. A casa nunca perde. A bet que você está mandando dinheiro, casas de jogos, esses nunca perdem. Mas, infelizmente, aqueles que acreditam nas promessas falsas vão lá e perdem o recurso que suaram para ter. Então, vamos para a prática. O tolo busca riqueza rápida e o sábio constrói com diligência. O que que o tolo faz? Ele tenta buscar atalhos. Ele fica pensando qual que é o caminho mais rápido, mais fácil, mais garantido para eu chegar na riqueza. Ele é viciado em procurar vídeos no YouTube de como que eu fico rápido, mais rico. Ele se encanta com promessas de ganho rápido. Isso deveria soar. Algo está de errado. Isso está muito diferente do que geralmente eu ouço, do que faz sentido, do que as pessoas têm. Isso está muito diferente. Eu deveria, poxa, achar no mínimo estranho, né? E assume riscos impensados por ganância. E aqui, o exemplo do sábio, ele trabalha com constância. Ele entende que, pouco a pouco, se eu for juntando, eu vou aumentando meu bolo, e isso para a glória de Deus. Ele valoriza crescimento sustentável e prefere fidelidade a explosões financeiras. Ele busca dinheiro, ou seja, aplicação. A busca por dinheiro rápido leva à pobreza e um coração insatisfeito. Aqui, a gente passou pelos cinco princípios e eu vou abrir um parênteses para a gente falar de uma questão muito importante, que, na prática, poxa, Felipe, eu entendi os princípios, mas tem alguma, talvez, regra prática que eu possa utilizar, algum tipo de, não sei, instrumento que possa me facilitar como direcionar melhor o recurso ou fazer isso, né? E é justamente o que a gente vai falar. E quando a gente pensa sobre como criar, talvez, regras sábias ou guardrails, né, para a gente se cuidar nessa área, o primeiro assunto que a Bíblia vai abordar de como a gente deve direcionar o nosso recurso é justamente o dízimo. Então, o que a gente pode entender da palavra sobre a questão do dízimo? Vamos olhar aqui. Primeiro em Provérbios.
Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de vinho novo os teus lagares. O que significa primícias? São os primeiros frutos, né? Que na época de Israel, uma cultura agrária, né? Você tinha muitas colheitas que eram feitas. E o que era feito, né? Colheitas ou mesmo a parte agropecuária também, eram dedicados sempre os primeiros, os melhores. A gente até vê isso muito em Levítico, novilho sem defeito, aquele melhor, né? Aquele melhor tipo de oferta. A gente vai ver sobre isso também. Mas então o que acontece? Poxa, se ele está dizendo primícias, que são as primeiras partes da minha renda, significa que aqui já se cria um padrão. Recebi meu salário, qual que é o padrão? O que é a primícia? Eu separo para o Senhor, para devolver para o Senhor o que é dele, né? Então, essa talvez seja a primeira parte aqui, prática, para a gente decidir o que fazer com o dinheiro que a gente recebe. Segunda questão, há riquezas e honra vem de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e a todos dar força. Agora, nosso Deus, dá-nos graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir voluntariamente assim? Tudo vem de ti. Nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Aqui em 1 Crônicas 29. O que a gente deve reconhecer? Que mesmo que, poxa, de fato, Deus te deu força, te deu vigor para você ir lá e trabalhar, você teve o seu esforço, porém, tudo vem dele. A gente deve enxergar dessa maneira. Tudo que é bom vem de Deus. E a gente simplesmente devolve parte do que já é dele, que é tudo. E por último, aqui em Levítico, também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como das frutas das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Qual que é o resumo aqui do que esse texto diz? Tudo aquilo que a gente tem de renda e de receita, de entrada, de salário, a gente deve separar o dízimo. O dízimo é um décimo, 10%. Ou seja, aqui a gente entende que tem um direcionamento que Deus dá inicialmente para o povo de Deus na primeira aliança. Separe um décimo do que você recebe. E isso você devolve, você vai entregar como sacrifício, como oferta no templo ao Senhor. O Senhor se agrada disso. Demonstra o quê? Demonstra a confiança que eu tenho no Senhor. Demonstra que, de fato, meu coração ele está entregando de volta parte do que pertence a mim. E eu faço isso com alegria. Então, não entenda aqui como uma regra. Nossa, então 10 é o número correto. Não pode ser diferente disso. Pode, mas digamos que aqui é o padrão que Deus estabelece. Eu diria que é saudável pensar no mínimo 10%. Tá? E aí vamos para a prática. Imagina que você tem o seu salário, você recebeu o seu dinheiro. Felipe, me ajuda a dar uma regra prática, então, para eu pensar nos pilares que você trouxe. Poxa, eu tenho o dízimo, eu devo guardar de maneira prática e tem aquilo que eu gasto, aquilo que eu tenho de lazer. Como que eu posso dividir esse dinheiro? Você pega o seu dinheiro, o seu salário, você vai dividir em três caixinhas. Tá? Essa é uma forma para você iniciar de maneira sábia como aplicar isso a partir da semana que vem, se você já não faz. Tá? E aqui muda já um pouco a forma com que você enxerga o que você recebe de salário. 10%, acabei de receber meu salário, 10% eu já pego e já separo. Porque se for deixar para o final do mês, muito provavelmente, meu amigo, esse dinheiro não vai sobrar. Então, se você deixa para fazer por último aquilo que Deus fala para você fazer primeiro, muito dificilmente você não faça. Quer dizer, muito dificilmente você faça, né? Então, aqui já tem uma dica prática de como que a gente pode fazer isso. Poxa, recebi meu salário, eu já separo 10% para Deus. Qual que é a próxima etapa? Eu começo a gastar? Não! Você poupa, você guarda, você é uma pessoa sábia, você está entendendo o que Salomão disse. Então, o que acontece? Aqui uma regra também, não é uma regra escrita em pedra, não siga isso à risca, saiba que cada pessoa tem a sua realidade e você consegue se moldar. Se hoje você é jovem, mora com seus pais, você não paga conta de luz, de água, você ainda talvez não tenha o seu carro, você consegue guardar mais. Então, olhe para essa regra aqui, talvez de 10% a 20% e fale, poxa, se eu consigo poupar mais, melhor ainda. Não por ganância, mas porque eu sei que planejar para o futuro é muito bom. Daqui a pouco eu preciso pensar na minha casa, no meu carro, na minha família. Então, pense nisso. Se você pode guardar talvez 50%, 60% que você ganha, faça isso. Você vai agradecer a você mesmo no futuro por ter feito isso. E aí, o que sobra? Note, o que sobra depois de dar o dízimo, depois de guardar a minha parte do eu do futuro, então entreguei para Deus, estou pensando no meu futuro, aí eu tenho o que eu posso gastar. É assim que a gente deve pensar de maneira sábia. Ou seja, o que, que geralmente o tolo faz? Ele olha, recebi uma nota de 100, então tudo eu já posso gastar e usufruir. Como que o sábio ele olha? Poxa, primeiro eu devo pensar no dízimo, depois eu penso em poupar no futuro, e aí eu penso em como o que sobrou, aí sim eu posso usar. Aí sim eu posso pensar em como aqui vai encaixar a minha conta de celular, aqui onde vai encaixar a parcela do que eu estou pagando, aqui entram os custos e despesas. Né? Mais uma vez, se às vezes você ajuda em casa, se você tem uma demanda necessária, poxa, pode ser que esses números de novo sejam diferentes. Pode ser que durante um tempo você vai conseguir poupar menos, outros momentos de vida você vai conseguir poupar mais. Mas tenha isso como norte. Se você seguir esse norte, a tendência é que as coisas caminhem bem. E aqui é uma coisa que me perguntam bastante, trabalho bastante com esse tema, que é longo prazo, é pensar em aposentadoria. Nós que somos jovens, a gente tem a tendência de achar que a aposentadoria é um negócio muito longo, é para quem é velhinho, é para quem já trabalhou muito na vida, e não. Na verdade, o sábio, ele pensa a longo prazo. Ele pensa e se planeja. Então, aqui eu vou trabalhar uma hipótese com vocês. Se a gente fosse aqui como grupo, começar a guardar, tem um objetivo, pode ser que no começo a gente consiga ou não, guardar 15% do meu salário, o que vai acontecer ao longo do tempo? E aí eu pedi para o ChatGPT pegar a região de Atibaia, salários aqui que seriam iniciais, e para quem já está mais desenvolvido na carreira, que a gente tem idade diferente, tem carreiras diferentes, e ele me deu que existe um salário mínimo, que começa perto do salário mínimo, próximo de 1.800. Você tem um salário médio, que alguém que já iniciou, já tem algum tempo de experiência, e a pessoa mais experiente que vai ter um salário de 7. Então aqui, só pensem que, de acordo com essas realidades, a gente pode aplicar períodos diferentes e já descobrir qual que seria o resultado lá na frente se a gente tivesse poupado e seguido esse plano. Então, a gente está com esses três cenários, tá? Como que funciona essa conta? Isso daqui é uma conta de juros compostos, tá? Eu coloquei aqui só para vocês entenderem como que ela funciona, mas o próprio Google já faz isso para você. Joga no ChatGPT que ele faz ou pesquisa essa calculadora no Google. O que significa aqui? Eu vou trabalhar com um montante inicial, tá? Nesse caso, as estimativas que a gente está fazendo aqui estão começando do zero. Então, como se a gente não tivesse nada guardado. Então, se você já tem algo guardado, você já sai de um ponto com mais vantagem. Aqui é o valor inicial que você, o montante final, na verdade, que você vai ter. Aqui é o valor inicial, que a gente vai começar com zero. Um mais a taxa de juros. Felipe, que taxa de juros você está considerando nessa conta para a gente entender quanto teria de dinheiro guardado se a gente aplicasse durante um tempo? Estou aplicando a média da Selic dos últimos 10 anos. Tá? O que essa média da Selic ela me diz? É aplicar de maneira conservadora. É o investimento que todo mundo teria na caixinha de poupança ou na caixinha do Nubank. Tá? É um investimento simples, arroz com feijão, não estou fazendo nenhuma aplicação complexa. Essa taxa vai em torno de 0,8 ao mês, 0,19. Só que notem um detalhe muito importante. Não sei se vocês vão lembrar aqui da aula de matemática. A gente tem um fator exponencial, que é o tempo. O que significa ele ser exponencial? Ele tem um poder diferente. O que significa que ele tem um poder diferente? Ele não age normalmente, que nem os outros, que nem os outros fatores da conta. Ele é exponencial, ele multiplica ele mesmo. Ou seja, ao longo do tempo, o que esse camarada faz? Ele faz com que, ao invés da nossa linha ser uma linha reta, então se eu poupei 10 mais 10 e eu investi 10 mais 10, significa que no terceiro mês eu vou ter 20. Não, você vai ter mais do que 20, porque você vai investindo e o próprio juro que você teve no mês anterior, ele vai criando efeito bola de neve. Então, quanto mais eu aplico e continuo aplicando, maior vai sendo o rendimento, até um ponto em que essa linha ela começa a subir quase que depois numa linha reta. Se você passa muito tempo, a curva dos juros compostos, ela é literalmente uma curva exponencial. Então, quanto mais tempo eu faço esse negócio, mais ele gera. Tá? E aí vamos para alguns exemplos práticos. Isso aqui eu queria trazer para vocês e vocês já saberem o impacto disso no futuro. Então, a gente está pegando o cenário de salários diferentes. Eu tenho 15%, que é a média lá de 10 a 20, que seria um bom para o jovem poupar. E eu vou aplicar isso por um prazo de 5, 10 e 30 anos. Vamos para o primeiro exemplo. Primeira linha. Tenho aqui um salário de 1.800. Se eu peguei 15% do meu salário, já dei meu dízimo, 10%, 180. Peguei aqui o segundo ponto. Fui para o meu investimento, que eu tenho 15%, exatamente no meio do 10 e do 20. Deu R$270. Você tem uma taxa de 0,9 ao mês? Detalhe, hoje a Selic está muito acima disso. Se você aplicar hoje, vai dar 1,2, 1,3, dependendo da aplicação que você faz. Então, estou até jogando para baixo. Em 5 anos, você teria o valor de R$ 21.356.
tá? Isso daqui é matemática. Se a gente tem 1.800 de salário, então eu separei aqui os meus 15%, mesma taxa, mas agora pelo dobro de tempo, talvez a gente esperaria ter o dobro, de 21 eu teria 42, mas não, o juro composto, a bola de neve, ela age a favor. Então, na verdade, eu teria 57.914,64. E aqui, poxa, Felipe, eu consegui seguir esse plano toda a minha vida, trabalhei durante 20 anos, quanto que eu teria juntado se eu tivesse separado R$270 todos os meses? Você teria R$724.989,83, tá? Agora vamos pensar aqui no salário que já está um pouco mais avançado. Agora eu recebo R$13.500 por mês. Então vou aumentar meu dízimo, vou aumentar o que eu posso gastar, mas eu também aumento o meu aporte mensal. Se eu for seguir as minhas premissas, R$13.500 virou um aporte mensal de R$525, mesma taxa, prazo de 5 anos, R$41. No exemplo anterior era R$21, aqui já é R$41. Se eu faço a mesma conta por 10 anos, R$112.611,80. E se eu fizer a vida toda, separar, né, cartesianamente todos os meses, R$525 durante 30 anos, eu vou ter R$1.400.000 guardados, tá? Eu acho que é uma boa aposentadoria. Não sei se você acha uma boa aposentadoria, eu acho que deve ser uma boa aposentadoria isso. E agora, por último, poxa, eu já estou recebendo um salário acima da média. Eu já sou um jovem que já está bastante tempo na carreira, tenho minhas certificações, minhas qualificações, eu já tenho um salário maior e eu aplico essa régua para o longo prazo. Se eu recebo 7 mil, eu separo 15% da minha renda, isso dá R$1.000 por mês. Em 5 anos, você teria guardado R$83.000. Em 10 anos, poupando R$1.050 numa taxa de 0,90, você teria R$225.223,60. E se você fizesse isso por 30 anos, guardar R$1.050, aqui eu estou pensando de uma forma, né, sem falhar, né? Pode ter meses que você faz menos, meses que você faz mais, mas na média, se for esse valor, chegaria a quase R$3.000.000. Ou seja, voltando para o exemplo, pode ser que no mês a mês a gente menospreze. Poxa, estou guardando 50, estou guardando 100, estou guardando 200, estou guardando 300. Meu camarada, se você guarda, você consegue guardar mais, porque isso já está no caminho para ser muito generoso, tá? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Esses números, eles são reais. Se você quiser usar como base, eu posso passar depois da aula também, ou a calculadora que faz isso. E é um conceito bem legal para a gente pensar a longo prazo, tá bom? Vamos lá, para finalizar. O que é a oportunidade desse momento, né? Como vocês viram, no momento em que a gente está começando a guardar dinheiro, que a gente está iniciando, o que mais vai causar impacto não é a taxa que a gente tem de rentabilidade. Então, o que às vezes a gente busca? Nossa, vou buscar material de investimentos, vou, sei lá, vou comprar ações e Bitcoin, então não vou comprar renda fixa, vou tentar alavancar mais rápido, vou tentar crescer mais rápido. Onde que está o maior impacto quando a gente está no início da jornada? No aporte mensal e recorrente. Se eu estou todos os meses colocando o dinheiro de maneira sábia e recorrente, isso vai dar um volume maior do que se eu tiver uma taxa de 0,9 ou 0,8. Isso não vai fazer tanta diferença. No início, o mais importante é você criar a constância e fazer os aportes. Depois, quando você tiver um volume maior, se preocupe com a rentabilidade, vá buscar rentabilidades melhores. Mas no início, o mais importante é a prática. Então, o que seria a oportunidade desse momento? Para você jovem, invista em aprender, em se qualificar, em cursos, graduações. Às vezes pode ser até mais vantajoso do que você ficar se esforçando e suando para guardar de pouquinho em pouquinho todo mês. Porque se você consegue receber um salário maior, você vai ter depois um crescimento mais rápido. Então pense nisso também. Workshops, aulas online, experiências práticas e aprenda a gastar de forma sábia. Em 99% dos casos, a dificuldade, tá, de pessoas que pelo menos eu converso, não está na parte de ganhar, e sim no quanto gasta. Tá? Ou seja, se a gente está aqui seguindo ao longo do tempo na vida, eu devo pensar, me preocupar muito mais com o que eu estou gastando e se isso está sendo de forma sábia. Também uma atenção a perigos. Cuidado com perigos, tá? Com os extremos. O trabalhar demais, pô, agora o Felipe falou que dá para juntar um valor e vou ficar rico. Não, não é esse o princípio, tá? Não é esse o principal. Mas o trabalhar demais também pode gerar sequelas negativas, né? A gente não está buscando nenhum dos extremos, e sim fazer à medida que agrada a Deus. E priorizar o trabalho também é algo que não é bom. E qual que é o outro lado? O ser acomodado. Ah, parece muito difícil, é muito longo, vai demorar pra caramba, e você se acomoda e fica preguiçoso. Então, os dois lados, os dois extremos, eles são ruins. A gente deve buscar aqui o equilíbrio. cuidado com o que você consome na internet, cuidado com promessas de ganhos fáceis. Não sei se vocês vão entender o que eu estou dizendo, então eu trouxe alguns exemplos práticos. Olha essa thumbnail do YouTube, as coisas mais caras do mundo. Poxa, você vai ficar pensando, nossa, nunca vou ter esse iate, nossa, esse negócio aqui é caro demais, né? Nossa, se eu tivesse esse negócio, como eu seria mais feliz? Cuidado, isso vai falar o seu coração. Quando você, né, se você consome algum tipo de conteúdo assim, tome cuidado. Isso pode estar sendo ruim para o seu coração. Vai trazer ingratidão ao invés de entender o quanto Deus provê na sua vida. Conteúdos verticais. Poxa, relógios, carros, brincos, anéis. Cuidado, se você consome muito disso, talvez seu coração está colocando muita expectativa nisso. Músicas. Músicas que falam sobre dinheiro, sobre coisas, sobre posse, sobre crescer. Tome cuidado com aquilo que você ouve. Pode estar te influenciando negativamente. Filmes, livros, enfim, a lista ela é grande. Então, jovem, você que consome conteúdo na internet, preste atenção se esse conteúdo está trazendo um coração mais grato ou ingrato para a sua vida. Isso é muito importante. Então, aqui está um alerta também para trazer. Por último, bons exemplos na Bíblia. Aqui é só um en passant. Se a gente for estudar a história de José do Egito, Jó, Zaqueu, a Mulher Virtuosa, Joana, Boaz, Lídia, Jacó, Ezequias, Barnabé, são exemplos positivos que a Bíblia dá de como essas pessoas administraram os recursos. Estudem esses casos. Tentem entender, poxa, quais são coisas práticas que eu posso aplicar na minha vida, talvez, do que eles são bons exemplos para mim, né? E um ponto importante, lembre-se, a segurança não está no patrimônio, a segurança está no caráter do nosso Deus vivo. E quando a preocupação ou a tentação sobrevier sobre você, se lembre, o que nos aguarda é muito maior, muito infinitamente mais prazeroso do que essa vida pode nos dar. Acho que a questão que Paulo fala de olhar para as coisas do alto e buscar as coisas do alto é o que realmente tem valor e valor eterno. O rico, ele pode ir para o inferno, ele vai desperdiçar a vida inteira se ele não amou a Deus. Mas aquele que é sábio, ele traz princípios e aplicações práticas para a sua vida, ele vai ter eternidade passando ao lado de Jesus, como a gente estudou agora pela manhã. Então, se lembre, não há prazer maior, não há satisfação melhor do que aquilo que aguarda aqueles que creem a Deus. Então, não há nada nesse mundo que vai nos satisfazer como aquilo que nos aguarda. Então, a conclusão e a grande ideia: o tolo usa o dinheiro dado por Deus para satisfazer o eu, e o sábio usa o dinheiro para glorificar a Deus e abençoar aos outros. 2 Coríntios 8:9 diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. A mordomia cristã é a resposta madura para a graça soberana e merecida em nosso favor. Então, essa é a conclusão que eu queria deixar aqui com vocês. Não sei quanto tempo a gente vai ter, acho que são 5 minutos, vocês me confirmam quanto tempo. Mas, vocês têm alguma dúvida, pergunta, abrir algum espaço aqui para tirar alguma dúvida que você tenha, alguma questão prática, enfim. E se vocês quiserem mais materiais sobre como lidar com finanças, no ano passado a gente gravou, tá no site da igreja, na ABBD, você consegue encontrar todos esses temas sobre finanças. Então, se vocês têm interesse, acessam e ouçam. Se não tiver nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, eu vou finalizar aqui com uma palavra de oração. Alguma dúvida, pergunta rápida? Se não, pode me procurar também depois da aula. Bom, beleza. Vou terminar orando então. Abaixe a sua cabeça. Senhor Deus, querido Pai, Senhor, muito, muito, muito obrigado pela tamanha graça, tamanho amor com o qual o Senhor nos amou. O Senhor entregou ao Seu Filho, o Seu único Filho, para que tivéssemos acesso a Ti, para que tivéssemos as bênçãos de uma vida que teme ao Senhor, que ama ao Senhor e que reconhece o Senhor como dono e provedor de tudo. Pai, nos ajude a ter contentamento, a buscar em Ti a satisfação que só o Senhor pode dar, esse mundo não pode dar. Nos ajude, Pai, a lidar de maneira sábia com os recursos que o Senhor nos deu, separando de maneira sábia e maneira que Te glorifique, e que a nossa atitude com relação a dinheiro, com relação a finanças, seja uma visão madura, Pai, cada dia mais madura, podendo servir de instrumento na Tua mão para que o Seu reino expanda, para que mais pessoas conheçam do Evangelho
e que a gente possa ser usado nas Tuas mãos para cuidar daqueles que precisam, Pai. Senhor, oro por aqueles que estão aqui nessa sala hoje em especial, que o Senhor possa abençoar as suas vidas, as suas famílias, e que esse conteúdo possa ser aplicado, Pai, que possa servir à Tua igreja e a este mundo como farol para o Teu Evangelho, Pai, para a bênção dos Teus filhos. Eu oro no nome do Seu amado Filho Jesus. Amém. É isso, gente. Estão liberados para o almoço. Deus abençoe. Qualquer coisa, estou à disposição.